Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde, caros e caras ouvintes. Estamos de volta, mais uma semana de frio. E o tema de hoje eu trouxe em homenagem ao mês da diversidade, um mês super importante aí para a gente atingir em algum momento a igualdade de gênero. Tão necessária, cada vez mais necessária, estamos galgando em direção a isso, mas ainda há muito a se alcançar. Então eu trouxe o tema saia e masculinidade, porque eu escutei uma palestra de um ex-professor meu, que se chama Enesoy Chan. Ele me deu aula de desenho de moda quando eu fiz o curso técnico de moda no Senai. Foi um professor maravilhoso e ainda é um pesquisador maravilhoso, que tem pesquisado essa relação de uso de saias pelo sexo masculino. Sem falar ainda dessas diferentes identidades de gênero ou orientações afetivas e sexuais. Ele faz uma pesquisa porque justamente se percebe que quando se olha o vestuário feminino, olhando ainda numa condição binária, quando se olha o guarda-roupa das mulheres, se percebe que nós, né, eu sou uma mulher e me identifico também como uma mulher, nós já alcançamos a possibilidade de usar calça, por exemplo, e principalmente calça, que é muito simbólico dentro da diferença binária de homem e mulher. E se sabe que foi uma luta a mulher conseguir utilizar a calça. Algumas personalidades, né, foram essenciais para isso se tornar hoje algo não discriminado, algo considerado normal. Eu estou de calça, vivo dando aula de calça. E algumas mulheres como a Bloomer, né? A Amélia Bloomer e a própria Gabrielle Chanel, Marlene Dietrich, diferentes personalidades corajosas, algumas com interesse político, outras com interesse de liberdade criativa mesmo, foram fazendo com que isso se tornasse aceitável. Mas sabe-se que até mesmo no momento em que as sufragistas, né, que lutavam pelo direito de voto feminino, usavam calças em algumas situações, ali no século XIX, elas eram linchadas, recebiam ofensas. E eu já li que, inclusive, algumas delas se reuniram e falaram: não, peraí, calça nesse momento não é o mais importante. O mais importante é a gente conseguir ter o direito de voto. E se usar calça atrapalha a gente ser escutada, vamos esperar um pouquinho. Em algumas situações, vamos deixar de lado a calça para pelo menos a gente ser escutada e conseguir o nosso direito político. Para a gente, eu falo isso para a gente perceber que é algo que hoje em dia é super aceito, né? As pessoas não olham para mim, Gabriela, mulher, num corpo de mulher de calça, e falam: meu Deus, você tá de calça? Que horrível, como que você se atreve? Ou então: você tá de calça, você é mesmo uma mulher? Né? Então isso já não acontece mais, mas já aconteceu. Então, quando o tempo muda, coisas consideradas anormais se tornam normais. Porém, em se tratando do sexo masculino, ainda não é considerado normal, né, em termos de normas sociais, homens de saia.
Grande tabu, né?
Um grande tabu. Você já saiu de saia, Márcio, alguma vez?
Olha, confesso que ainda não, mas eu pretendo bem em breve.
Estamos aqui. Esse programa é para encorajar você e todos
pretendo
que têm vontade.
Bem em breve.
E eu achei muito interessante quando o Chan traz essa pesquisa, trouxe, que faz parte da pesquisa de mestrado dele, e agora também ele está complementando essa pesquisa com o doutorado. Ele coloca essa, ele já abre a palestra falando sobre esse contexto, esse panorama, né? Então, eu vou, ao longo do programa, contando o que ele vai trazendo, né? E também tentando ilustrar o panorama para a gente entender melhor. Por exemplo, se percebe que sim, existem desfiles, muitos desfiles, inclusive os últimos desse ano na Europa e no Brasil, trazendo homens usando saia nas passarelas, tá? Então, eu, por exemplo, até anotei aqui no Brasil, a gente tem a marca A Gênero, a Dendezeiro, que trouxe uma saia maravilhosa, toda feita com tecido tipo de tapeçaria, falando também da questão dos povos pretos, né? Trazendo outras temáticas, além do A Gênero em si. Tem a marca do João Pimenta, que ele, enquanto criador e marca autoral, comum e muito bom. Ao longo da marca, ele traz o tema da masculinidade, da quebra dos padrões do que se entende por masculino, e aparecem saias em todos os seus desfiles, inclusive no último, umas saias longas, semigodê, maravilhosas, junto com uma mistura de um vestuário da época da aristocracia. E, bom, a gente viu lá fora também diferentes marcas, como a Thom Browne, que é uma marca norte-americana, o Roberto Cavalli, marca italiana, a Etro, também italiana, o Dries Van Noten, que é um designer belga, e a marca da Vivienne Westwood, falecida já, mas a marca e essas outras marcas, todas com saias lindas, maravilhosas, em looks muito bons para o sexo masculino. Então, sim, a gente já vê homens usando saia, mas não numa situação cotidiana, tá? Isso, essa que é a questão, né? Não é comum, existem algumas pessoas com corpos originariamente masculinos já vestindo saia. Inclusive, no passado também, a gente já viu pessoas como Kurt Cobain, o Anthony Kiedis e outras personalidades ali do universo da Califórnia ou dos grunges ali em Seattle, usando as suas saias. Skatistas também usaram essas saias no estilo kilt. E falando em kilt também, dentro do folclore, a gente vai ver, percebe-se, né? Por exemplo, os escoceses com os seus kilts. Tive no Sri Lanka também, na minha lua de mel, e a gente viu, né? Pôde observar diferentes homens usando uma espécie de sari, um tecido enrolado, andando de bicicleta, andando no dia a dia. Porém, também esse vestuário folclórico, ele não está no dia a dia. E muitas vezes ele não é nem chamado de saia. Por exemplo, kilt, eu li que os escoceses não querem que chame de skirt, de saia, e sim de kilt. Ou seja, afaste de mim essa feminilidade que ela não me pertence. A gente vai ver, e aí entra também a pesquisa do Chan, porque ele vai usar o Antonio Gramsci, que é um pesquisador italiano relacionado ao antifascismo. E ele vai falar, o Antonio Gramsci, ele vai trazer o conceito de hegemonia cultural. Então, quando ele traz o conceito de hegemonia cultural, ou seja, o poder de parte da sociedade sobre outra parte da sociedade, ele deixa claro que existe uma hegemonia da elite sobre outras camadas e outras classes sociais da população. Dentro dessa classe hegemônica de maior poder, existe a masculinidade hegemônica. Essa masculinidade hegemônica é representada principalmente por quem? Homens cis, hétero e brancos. sejam eles de fato assim ou não, assim eles se posicionam. E detalhe, brancos, para essa classe, inclusive, fala-se sobre uma questão não miscigenada, né? Para uma classe que, por exemplo, a minha pele mesmo, a gente olhando aqui no Brasil, como branca, é considerada uma miscigenação, né? Então, aí que a gente começa a diferenciar também a masculinidade hegemônica de outras masculinidades. Porque, por exemplo, quando uma personalidade como Billy Porter, que é uma personalidade que assume a sua homossexualidade, assume, né, o seu lado feminino em um corpo masculino, ou a sua orientação sexual homossexual e a sua identidade de gênero feminina, ele não faz parte da masculinidade hegemônica. Então, a masculinidade hegemônica, ela vai se afastando, ou ela se mantém afastada dentro da perspectiva da moda e não do Antônio Gramsci, né? Olhando a moda, aceitando, segundo o Antônio Gramsci, que existe uma masculinidade hegemônica, essa masculinidade hegemônica, ela não, digamos, assume o uso da saia. Mas aí tem outras masculinidades que assumem. Por exemplo, quando a gente fala de um Billy Porter ou de pessoas LGBTQIA+, que tem o corpo originariamente masculino, sexo masculino, essas pessoas são consideradas da masculinidade subordinada. Inclusive, essas são justamente as masculinidades da camada mais baixa, segundo Antônio Gramsci, que são as masculinidades que assumem a sua feminilidade. Acima delas estaria uma masculinidade marginal, que aí entra as questões de raça. Por exemplo, homens de pele negra, de repente etnia indígena, homens também de classes mais baixas, né, camadas mais pobres da população. Então, essas pessoas, se a gente vê, por exemplo, a gente poderia colocar aí dentro essas pessoas que são, por exemplo, os indianos, que usam os seus sares, os singaleses. São uma masculinidade marginalizada dentro dessa perspectiva de que a elite está acima. E também teria aí as camadas dos homens da masculinidade cúmplice, que embora eles não sejam da elite, eles querem se igualar à elite e muitas vezes têm acesso a alguns benefícios da elite e procuram se manter igual. Né? Aquele não sou rico, mas acho que sou. Não sou branco, mas acho que sou. Né? Então, essas duas camadas, a masculinidade hegemônica e a cúmplice, a gente realmente se pesquisar e tentar olhar no dia a dia, não vai ver essas pessoas usando saia. Justamente para a pesquisa de Chan, que se pauta em outros teóricos, né, que trabalham com a masculinidade, tem a ver com essa negação de que qualquer feminilidade pode ser vista neles, porque a mulher está abaixo dos homens, segundo essa pesquisa. Eu não acredito nisso, obviamente. Então, a gente pode pensar que se nós mulheres já usamos calças, é porque a gente aceitou os nossos traços vistos como masculinos. Uma possibilidade de um esforço físico, uma possibilidade de trabalho, uma possibilidade de estudo de intelectualidade, uma possibilidade de repente, exercer diferentes atividades que antes eram dos homens. Assumimos isso e grande parte da sociedade aceita quando vê algo como uma calça que carrega esse simbolismo masculino em nós mulheres. Porém, os homens dessa elite masculina não aceitam nada da sua feminilidade, inclusive fazem questão de manter afastado deles, e por isso Chan entende que é muito difícil esses homens usarem saia. E se um dia isso acontecer, pode ser um sinal, já que a moda é um sinal dos tempos, de que eles aceitam a igualdade de gênero, ou aceitam que as mulheres estão no mesmo patamar, assim como aceitam expor a sua feminilidade. Duro isso, né, Márcio?
É, eu tenho pra mim que existe um, como eu disse, né, existe um grande tabu em cima disso. E eu acredito que muito desse tabu é com medo, um medo entre várias aspas, dos homens exporem esse seu lado mais feminino, sabe? Tipo, mais, deixar mais vulnerável à masculinidade, por assim dizer. Eu tenho pra mim que é mais ou menos isso, esse é o caminho.
Sim, inclusive, quando eu leio que existe essa masculinidade que é chamada de marginal, e aí não, a gente usa o termo marginal muito como pejorativamente, às vezes, como uma pessoa em situação de rua, por exemplo, né, ou uma pessoa que é criminosa.